Olá a todos e todas ligados aqui na Áudio Ativo, nessa belíssima segunda-feira. Eu sou o Adriano Assunção e está começando mais uma edição do nosso Pontapé Inicial. A gente está de volta com o nosso programa no formato tradicional, né, com notícias, opiniões e com aquele clima descontraído de sempre, porque a gente é filho de Deus também. E hoje é dia 22 de novembro, dia do músico, né, os maiores responsáveis pela arte mais linda da humanidade. E falou de músico aqui no Pontapé de Segunda, falou dele, né, não tem jeito. Ronaldinho Gaúcho. É quase que um pleonasmo, né? O cara é um monstro e não tem como. Obviamente que hoje eu não tô sozinho, eu tô com meu amigo de sempre, Fred Vidal, e também ele, que é estreante aqui com a gente, mas é um bom conhecido aqui da Audioativo, né, do Pontapé de Sexta-feira, Vinícius Rodeio. Vinícius, é um prazer estar fazendo esse programa com você. Dá o teu recado inicial aí, cara.
Fala, Adriano. Fala, Fred. É um prazer estar aqui falando com vocês aqui de segunda-feira. Espero que voltar outras vezes. Mas é um grande abraço aqui para todo o nosso ouvinte. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, em especial, um abraço para o torcedor botafoguense, que sofreu muito, vem sofrendo muito, né, nos últimos anos. E hoje a gente vai falar muito bem aqui do nosso glorioso General Severiano.
Vamos falar mesmo muito de Botafogo. E aí, Fred, fala um pouco também.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Vinícius. Bom dia aos ouvintes. Um grande abraço a todos os músicos do Brasil, em especial nosso querido Ronaldinho Gaúcho, eleito por nós como melhor cantor do futebol brasileiro, com sobras. Alô, The Masked Singer, próximo candidato tá aí. E parabéns Niterói também, não poderia deixar passar, 448 anos, muito bonita, homenagem ao Paulo Gustavo e parabéns a todos os niteroienses.
A cidade Sorriso, Niterói, é uma das cidades mais bonitas do país, né? E antes do nosso programa começar, a gente tem que fazer aquele nosso momento comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda e falar um pouco sobre a nosso Instagram, né? Sobre @audioativo.eco, onde você vai ver todos os nossos posts sobre esporte, sobre cultura, sobre música, sobre tudo. Vai que você vê um post lá sobre o Ronaldinho cantando, né? E também o nosso site, né? www.audioativo.com. E agora começando hoje com o nosso protagonista do final de semana, não poderia ser outro, vamos falar de Botafogo. O Botafogo que visitou o Brasil de Pelotas e não só saiu com a vitória, como também se consagrou finalmente e com todos os méritos o grande campeão da Série B. Com gol de Diego Gonçalves, o 1-0 foi até um placar um pouco expressivo, né, para representar a alegria que os torcedores sentiram no momento do apito final. Foi uma trajetória linda, com altos e baixos, superações, e a gente fica muito, mas muito feliz mesmo de ver um time carioca retornando para a Série A, né? E também não deixando a gente queimar a nossa língua. Eu nunca duvidei que o Botafogo seria campeão. Eu nunca falei aqui no Pontapé que ele seria o terceiro colocado da Série B. Nunca, nunca. O Botafogo tem a melhor defesa, com 29 gols sofridos, assim como o Goiás, e também possui o melhor ataque da competição, com 54 gols feitos, o que mostra como que o time fez por merecer o acesso e o título com uma rodada de antecedência. Vinícius, conta pra gente, cara. Como é que foi essa partida? O que você tem de destaque sobre a atuação do Botafogo?
Bom, Adriano, eu acho que o destaque, conforme você já disse, o Botafogo surpreendeu a todos. E nesse último jogo, né, penúltimo jogo do Botafogo na Série B, onde o torcedor espera não voltar tão cedo, o Botafogo teve destaque dos seus dois principais jogadores nessas últimas rodadas, que foram o Diego Gonçalves e o Rafael Navarro. A gente tem que lembrar claramente, né, que o estádio também não tinha uma condição muito boa no gramado. É o gramado, vamos dizer, o famoso gramado de fazenda da Série B do Bento Freitas, do Brasil de Pelotas. E também um jogo no horário tradicional, horário nobre, o famoso jogo da Globo. Mas estava muito calor no estádio. E aí, juntando esses dois fatores, o que brilhou no jogo realmente foi a bola parada. E também um lance de bola parada, o Botafogo cobrou, o Rafael Navarro deu assistência e o Diego Gonçalves fez o único gol do jogo, que se tornou acabando sendo o seu oitavo gol na Série B e a sua terceira assistência, o que mostra também como que ele foi importante nesse tornar um dos melhores ataques dessa competição. Fora isso, Adriano e Fred, né, o Botafogo, ele administrou a partida, o Brasil de Pelotas já rebaixado matematicamente, não ofereceu muito risco, muito perigo à baliza do Diogo Loureiro, mas o que acabou acontecendo foram novamente jogadas de bola parada. E no contra-ataque do da equipe do Brasil de Pelotas. O volante Barreto acabou sendo expulso depois da revisão do VAR, e aí o jogo ficou um pouco mais complicado para o Botafogo. Inclusive, o lance da falta que ocorreu, a expulsão do Barreto, foi um dos lances mais perigosos, onde o Brasil de Pelotas conseguiu botar a bola triscando, passando rente à trave do Diogo Loureiro. Mas fora isso, não teve muitas dificuldades do Botafogo. Ele conseguiu ser campeão, consolidar matematicamente, porque no outro jogo o CSA foi no Couto Pereira e venceu o Coritiba. Então foi isso que aconteceu. Esse jogo foi a cara do Botafogo na Série B, porque o Botafogo não fez uma excelente partida. Não mostrou um excelente futebol para se lidar como um futebol envolvente, agradável, prazeroso para o torcedor ver. Mas foi eficiente. Essas foram as palavras que definiram o Botafogo. Foi um time regular durante a partida e foi eficiente, e que mostrou que isso foi o mais importante nessa campanha e principalmente nesse jogo, que consolidou o título. E esse título, né, só para terminar esse breve comentário do jogo, que garantiu a vaga já na terceira fase da Copa do Brasil no próximo ano, o que dá mais sustentação para o Botafogo, que vem passando nos últimos anos, passou alguns perrengues nas fases iniciais, que acabou sendo eliminado, vide Aparecidense, vide também ABC. Então por isso que foi um jogo complicado e que aceitou e vai trazer bastante engate financeiro já para a próxima temporada.
E o Vinícius falou do gramado, né? E a gente, como bom jornalista, a gente tem que pegar fonte de todos os lugares sobre os acontecimentos, né? E um amigo meu, inclusive da faculdade de jornalismo, postou no Instagram, ele é botafoguense, ele falou literalmente essa frase, abre aspas: pô, não tem jeito, o Botafogo tá jogando num campo minado. Realmente o gramado era muito feio, realmente estava com uma condição muito ruim. Isso prejudica o espetáculo, mas não tira o mérito do Botafogo, que é campeão com todos os méritos. E a gente vê essa superioridade, né, fica mais relevante se comparada com os grandes clubes da Série B, o Cruzeiro, o Vasco, por exemplo. A diferença de pontos do Alvinegro pro Vasco, que é o nono colocado, é de 20 pontos na tabela. Pra gente comparar bem, na Série A, o Corinthians, que é o quarto colocado, e o Grêmio, que é o 18º, tem 18 pontos de diferença. E eu quero saber de vocês, cara, como é que isso se explica? Qual vocês acham que foi o grande diferencial do Botafogo em relação principalmente ao Vasco e Cruzeiro, que seguem com dificuldade de retornar para a elite do futebol brasileiro? Seria Enderson Moreira uma bruxa? Qual é o segredo do time, Fred?
Bom, pra mim, eu acho que o principal acerto do Botafogo, e que foi o que diferenciou do Vasco, foi a montagem do elenco. O Botafogo montou um time muito eficiente pra Série B, porque o nível técnico da competição é baixo. Então, se você sobressair taticamente, jogar com vontade, é muito provável que você consiga o acesso. E o Botafogo fez exatamente isso. O Botafogo deu oportunidade para jogadores que não receberam tantas oportunidades na carreira, assim. Como o Vinícius destacou no jogo, o Diego Gonçalves estava jogando no Mirassol, antes estava no Figueirense, antes no Botafogo São Paulo. Era um cara que não estava em alta, né? Então, visivelmente, eles eram gratos por aquela oportunidade. O Chay, por exemplo, tem 30 anos e só tinha jogado por times de pequena expressão, assim. Então, imagina você ser chamado para jogar no Botafogo, um dos maiores times do Brasil. Com certeza isso deu um gás a mais para todo mundo. Eu gosto de falar que, para mim, a face do time do Botafogo é o Daniel Borges. O Daniel Borges é um craque genial de futebol? Não. Ele é um jogador comum que cumpre bem o seu papel taticamente e que tem muita vontade de jogar. Por quê? Porque ele recebeu a oportunidade num dos maiores clubes do Brasil. E também, óbvio, a gente tem que destacar o trabalho do Enderson Moreira. Logo quando ele chegou, ele já organizou a defesa. Foi a segunda defesa menos vazada do campeonato. E a gente criticava o desempenho ofensivo, mas o Botafogo teve o maior número de gols da Série B. Assim, foi um campeonato quase perfeito do Botafogo. E eu avisei, né, Adriano? Todo mundo sabe que eu já cravei esse título do Botafogo, ó, há meses. Impressionante como não erro, né? Tinham que me estudar porque eu sou o povo polvo do audioativo.
Olha, primeira vez que aqui eu vejo o Fred dizendo isso, mas eu queria, só complementando o que ele disse, eu acho que o Botafogo não teve vaidade, né? Só um comparativo, que a primeira partida do Botafogo nessa Série B, que foi um empate contra o Vila Nova, em comparação com essa partida de ontem, né, do Brasil de Pelotas, só 4 jogadores estão no time titular. Foram o Varley, que naquela altura jogou como lateral, o Canu, o Marco Antônio e o Rafael Navarro. Então acho que isso, Adriano, isso justifica muito o que o Botafogo fez. O Botafogo não teve vaidade e reconheceu que o time não estava preparado e fez algumas contratações pontuais. Por exemplo, o Rafael, que chegou o Carlinhos também para a lateral esquerda. Então eu acho que foi um time que essa foi a cara do Botafogo. F- foram, conforme o Fred disse, caras desconhecidas e que fizeram valer essa oportunidade e colocaram o Glorioso aonde ele não deveria ter saído.
É, vale destacar que o Shai era jogador de fut 7, né? Então realmente é o que vocês falaram. São jogadores que agarraram a oportunidade com unhas e dentes. Mas agora a gente vai falar de futuro. O Botafogo já está com a vida garantida, com a premiação assegurada e, como o Vinícius falou na análise, com a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. E agora é focar todas as energias para a próxima temporada mesmo. A gente sabe que algumas negociações, né, em especial a do Rafael Navarro, são difíceis, são bem difíceis. Isso pode até ser um problema para o elenco ano que vem. Mas, por outro lado, o Botafogo tem boas peças, né? Rafael, Chay e vários outros nomes que estão confirmados para 2022. Sobre isso, o que vocês acham que o time precisa fazer para se manter relevante na Série A? E qual que são as expectativas, né? O Botafogo briga para se manter, briga para buscar uma Sul-Americana? Ou vocês acham que ele pode só surpreender na competição?
Bom, Adriano, eu acho que a solução do Botafogo é ele repetir o que ele fez esse ano. Ele montou um time para a Série B, agora ele precisa montar um time para a Série A. Eu acho que ele deve se espelhar muito no exemplo do Cuiabá, o Cuiabá que está fazendo... subiu, né, pela primeira vez para a primeira divisão e consegue se manter ali no meio de tabela. E que formou o time com jogadores já conhecidos, já experientes na competição, como por exemplo o Paulão, o goleiro Walter, né, que era do Corinthians. E jogadores têm experiência e mesclando principalmente com essa questão de trazer a torcida. Cuiabá trouxe a representatividade da torcida, que muita gente falava que não conseguiria encher estádio, e vem mostrando isso. E a gente sabe do tamanho do Botafogo. Então eu acho que o Botafogo ele tem que fazer uma nova reformulação do elenco, pensando justamente em jogadores que tenham experiência e as revelações que tiveram nesse ano, trazer o apoio da torcida, trazer a torcida de volta para dentro do Engenhão, assim como fez ao longo desse ano, e principalmente fazer essa definição da parte financeira, manter o clube estruturavelmente financeiro, governável financeiramente, que muito se fala hoje que o Botafogo estava quebrado, e a importância de ter a SA dentro do clube. Então acho que isso perpassa, e no primeiro momento, eu acho que, sem querer desiludir um pouco o torcedor, mas eu acho que o Botafogo vai brigar ali entre o meio de tabela e brigar ali por não voltar para a segunda divisão, e eu acho que essa vai ser a briga do Botafogo, e quem sabe, fazendo essa estruturação, indo mexendo, contratando peças pontuais ao longo da temporada, quem sabe brigar por uma vaga e alguma competição internacional.
Muito bem, eu concordo com o Vinícius, também acho que o Botafogo não deva surpreender, talvez o Fred discorde, mas a gente tem que passar para a próxima, né? A gente tem que falar sobre um time que também está na luta para ser campeão, vamos falar sobre o Flamengo. No primeiro jogo da tour do Flamengo pelo Rio Grande do Sul, o time enfrentou o Internacional e saiu com uma boa vitória por 2-1. O Flamengo abriu o 2-0 bem rápido, com o Gabigol e com o Andrés Pereira, golaço do Andrés Pereira, mas ainda no primeiro tempo, o Tyson descontou para o Inter, né, botando fogo no jogo. Com essa vitória, o Flamengo ganha moral e segue na segunda colocação, mas com uma distância de 8 pontos para o terceiro colocado, o Palmeiras. O jogo ainda contou com a volta do Arrascaeta, que saiu do banco no decorrer da partida, para delírio da torcida rubro-negra. Fred, boa vitória do Flamengo, né? Como é que você vê essa atuação, né? O que você pode falar pra gente sobre a atuação do time na partida?
Olha, eu não acho que foi uma partida perfeita do Flamengo. O início da partida talvez tenha sido perfeito. O contra-ataque do Flamengo estava muito forte e assim saíram os dois gols. Inclusive, aqui em casa tem um delay. Então os vizinhos comemoraram o gol e pra mim o Inter ainda tava com a bola na TV. Mas enfim, logo aos 3 minutos o Vitinho fez uma ótima jogada, né? Ele que puxou o contra-ataque, que não é muito comum pra ele. A finalização do Gabigol foi nada menos que perfeita também. Não deu pro Marcelo Lomba, que é formado nas categorias de base do Flamengo, jogou por alguns anos aqui. Enfim, ele não teve culpa no lance, mas o que também não é comum pra ele, né? Na carreira do Lomba. Brincadeira. O segundo gol foi outro contra-ataque puxado pelo feioso Michael. Mas o destaque vai para o passe do Everton Ribeiro. Passe assim alto, curto, com um toque só na bola. O Everton Ribeiro é muito bom tecnicamente. Esse lance mostra muito isso e é muito difícil pensar em jogadores no Brasileirão que conseguiriam dar esse passe. Assim, eu acho que eu não consigo nem pensar em 5. Então, era o Everton Ribeiro deitando, o Gabigol jogando bem, o Michael feioso, boa partida do Vitinho. E o Flamengo começou a se expor muito. Vencendo 2-0 fora de casa, eu não acho que tenha necessidade de se expor tanto assim. Ainda mais quando o contra-ataque estava encaixando tão bem, né? E aí o gol do Inter sai no contra-ataque do Inter, onde só tinha um jogador do Flamengo na defesa, que era o Felipe Luiz. Tudo bem que era um escanteio, os zagueiros subiram para tentar cabecear, mas onde estava o Isla? Precisa ficar o Michael, o Everton Ribeiro e o Vitinho próximo da área? Não pode recuar um? Uma vantagem de 2-0? Sim, para mim foi um erro bobo e não queria falar não, mas vou ter que falar, né? O Palmeiras tem um dos melhores contra-ataques do Brasil, muito melhor contra-ataque do Inter. Então é bom o Flamengo tomar cuidado e aprender bem com esses erros pro jogo de sábado. No mais, foi uma boa partida do Davi Luiz, do Rodrigo Caio também, é uma zaga que passa muita confiança, o Diego Alves também é muito seguro. Se ajeitar essa questão do contra-ataque, é uma defesa excelente, assim, talvez a melhor do Brasil. Agora meus destaques finais, a volta do Arrascaeta e a entrevista do Renato Gaúcho, né? Primeiro Arrascaeta, que voltou, jogou 17 minutos, ainda não tá pronto, mas como falavam da possibilidade dele só voltar na final, então acho que foi lucro. É bom pra pegar o ritmo e chegar bem na final. Já do Renato, queria comentar a frase dele, que ficou estampada aí nas redes, foi: não estamos disputando títulos por erros de arbitragem. Sim, será que ele realmente acredita nisso? A arbitragem errou só contra o Flamengo? Não, né? Então assim, a arbitragem errou contra todos os times em todas as rodadas, porque a arbitragem é ruim. O Flamengo não foi mais prejudicado que ninguém em nenhuma hipótese. Assim, essa cortina de fumaça do Renato foi ridícula. A eliminação da Copa do Brasil também foi culpa da arbitragem? Assim, 3-0 humilhante no Maracanã? Qual que foi a desculpa do Renato? Enfim, eu acho muito feio o fato dele não reconhecer os próprios erros.
E como o Fred disse, né, depois de um bom tempo sem a gente ver o Arrascaeta, a torcida pôde ver ele de volta em campo. Né? E tudo bem que a condição física dele ainda é uma incógnita, né? Mas é fato que o Arrascaeta é titular e é um dos 11 iniciais e não sai de jeito nenhum. Até pouco tempo atrás, né, os quatro homens de frente do Flamengo eram muito bem definidos e não havia nenhum tipo de dúvida quanto a isso. Só que hoje a gente precisa colocar o Michael na equação. Né? Em pouco tempo, o Michael virou o homem mais feio do planeta Terra e se mostra um dos principais nomes do Flamengo nessa reta final de temporada. E aí fica o questionamento, né, galera? Quem que vai sair do time titular para o Arrascaeta entrar?
Bom, Adriano, eu acho que o Michael hoje ele vem sendo o melhor jogador do Flamengo. Não vou dizer disparado, porque talvez aqui essa frase pode ser utilizada contra mim depois. Mas eu acho que ele vem sendo o melhor jogador do Flamengo e eu acho que não entra muito em questão ele. Mas analisando a mesma escalação da belíssima análise que o Fred fez, eu acho que ele entraria hoje no lugar do Vitinho, né, nesse time do Flamengo. E aí ele poderia jogar ali nessa posição do Vitinho, que é o que ele já sabe fazer muito bem, ou até mesmo, quem sabe, ele vir jogar na posição do Everton Ribeiro. Mas, particularmente, eu acho que ele deve entrar no lugar do Vitinho. Acho sim que ele deve ser titular, mesmo com essa questão, já voltou antes, questão de ritmo. É um jogador que tem o diferencial. Então, eu acho que o time do Flamengo, sem o Arrascaeta, perde muito sem ele. Eu acho que a volta dele vai ser fundamental, visando já esse jogo, esse confronto decisivo, né? A final, né? É um confronto decisivo, que é uma final, contra o Palmeiras na Libertadores.
Eu concordo com o Vinícius que o Arrascaeta pode entrar no lugar do Vitinho, mas aí o Bruno Henrique entra no lugar de quem, né? Isso a gente tem que pensar. Até um pouco tempo atrás, eu já tinha até conversado com o Adriano sobre isso, pra mim, na minha cabeça, ia sair o Everton Ribeiro e entrar o Arrascaeta e ficar o Arrascaeta, Bruno Henrique, Michael e Gabigol. Hoje eu tenho um pouco mais de dúvida, o Bruno Henrique saiu lesionado e não jogou essa última partida, então como que ele vai estar fisicamente sábado é uma dúvida pra mim. E aí eu concordo com o Vinícius, ficaria Michael, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Mas se o Bruno Henrique estiver bem, pra mim ou tiraria o Everton Ribeiro ou pode acabar sobrando pro Michael mesmo, porque o Everton Ribeiro fez uma boa partida contra o Inter.
É o que o Fred falou, né? A gente conversou em off alguns dias atrás e eu acho que o Michael deve ficar no banco, embora eu não concorde, porque é muito difícil tirar o Everton Ribeiro do time titular por tudo que ele já fez. E também pela partida que ele fez contra o Inter, né? Ele fez uma boa partida. Então, realmente, eu acho que se todo mundo estiver saudável, os quatro da frente vão ser os que a gente conhece muito bem. E agora a gente vai falar sobre expectativas para o próximo jogo, né? Vamos voltar a falar sobre a tour do Flamengo pelos Pampas Gaúchos. E agora a preparação no jogo contra o Grêmio. Vai ser mais um confronto entre esses dois times na temporada. E os cariocas têm a vantagem, né? Duas vitórias e uma derrota com 6-1 no placar agregado. O Grêmio tá muito mal na temporada, mas ele tá até que numa crescente, né? Vem de duas vitórias seguidas, sendo uma delas contra o próprio Fluminense. O que espera dessa partida, né? A vitória tranquila do Flamengo ou o Grêmio pode surpreender em casa?
Olha, Adriano, eu acho que diante de toda a situação, uma semana de preparação para a Libertadores, eu acho que, ainda mais por isso que você comentou, essa crescente do Grêmio, a gente sabe que o time do Grêmio, analisando peça a peça, não é um time fraco, é um time que você não consegue arranjar justificativas para estar na situação que se colocou hoje. Então, eu acredito que o Grêmio tem um bom resultado, consiga. Eu acho que o resultado mais provável, ao meu ver, é um empate. Mas eu acho que o Grêmio, se fosse para jogar as minhas fichas, eu acho que apostaria numa vitória do Grêmio. Para mim, não seria como zebra, justamente porque o Flamengo já está todo focado nessa preparação do jogo contra o Palmeiras na final. E tendo em vista o crescimento, principalmente ali no meio-campo, do Grêmio, que tem feito tem melhorado muito, principalmente comandado ali pelo Lucas Silva, que é um jogador que tem, por mais que a gente já sabe, tem a trajetória da carreira no Real Madrid, mas que infelizmente voltou. E ele tem sido esse nome nesse galáctico Grêmio que tá brigando pelo rebaixamento.
E assim, o Grêmio, para se safar pelas contas, né, para chegar a 44 pontos, precisaria de 3 vitórias nos últimos 5 jogos. E os jogos são contra o Flamengo, Bahia, São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro. Então assim, são 5 jogos duros, são times grandes que ele vai enfrentar. Inclusive o Bahia tá brigando com eles para fugir da zona de rebaixamento. Então esses 5 últimos jogos do Grêmio eles vão jogar com muita vontade e o Flamengo jogando pensando na final pode prejudicar o Flamengo.
Grêmio e Flamengo se enfrentam amanhã às 9 da noite pelo Campeonato Brasileiro. E agora vamos para mais um time que não tá com a vida fácil, vamos falar do Vasco. Bem, a gente já falou aqui um pouco mais cedo sobre a diferença que o Vasco tem para o seu rival carioca na Série B, o Botafogo, e nesse fim de semana, mais uma vez, o Cruz Maltino ficou devendo na competição. O Vasco recebeu o Remo em São Januário, começou perdendo de 2-0 em casa, mas com um a mais arrancou o empate de 2-2. A torcida vaiou antes, durante e depois do jogo, completamente satisfeita com a temporada bem abaixo de um time que prometia muito. Para vocês terem uma noção, a torcida xingou o MT de cachaceiro durante a partida. O Vasco já não disputa nada na Série B e não corre o risco de ser rebaixado e muito menos de conseguir o acesso, né? E essa partida foi uma daquelas só para cumprir tabela. Vinícius, o que aconteceu nessa partida e como que você vê esse clima hostil em São Januário?
Adriano, é o que você disse, o Vasco fez mais uma partida que representou o que foi a temporada. Foi uma partida bem apática, eu acho que representa a torcida, foi para o estádio, cerca de 1000 torcedores para protestar. Porque o primeiro lance, o primeiro gol, parece que o Rômulo correu. Você sabe quando você corre para não chegar na bola? Foi o que aconteceu, o Remo fez um gol. E depois mais um chute de fora da área. A defesa do Vasco mais uma vez não protegeu ali a entrada da área. Tomou o 2-0 do Remo. E o Remo depois, inexplicavelmente, cedeu o empate para o Vasco. O Remo que ainda luta pelo rebaixamento. E o Vasco tem sido um fator decisivo contra isso. O Vasco perdeu por Vitória, empatou com o Remo e termina na última rodada com o Londrina, que também briga pelo rebaixamento. Eu acho que depois o Vasco conseguiu empate com a cabeçada do Léo Matos e também o Galarza, já no final do jogo, quando o Vasco já tinha um jogador a mais, empatou. E ainda no último lance do jogo, o Caio Lopes perdeu um lance literalmente debaixo da trave e não conseguiu fazer a virada, que seria uma virada simbólica, porque o Vasco está nessa situação e o Vasco não aproveita nada. Ele não coloca os jogadores que não tiveram oportunidade durante a temporada, ele não coloca para ver quem vai continuar ou não no próximo ano. Ele simplesmente repete as escalações que o Diniz vinha colocando. Então eu acho que o Vasco não sabe aproveitar, o Vasco não sabe o que fazer, o Vasco ainda está muito perdido, ao meu ver, nessa Série B. E eu acho que o que causa muito estranhamento é o silêncio. Ninguém chega, da diretoria chega, coloca, fala o que espera do time. O Castan também numa situação lastimável, sendo alvo de perseguição. Não vou dizer perseguição, porque eu acho que a palavra ela é muito dura. Mas ele vem sendo alvo de críticas da torcida há muito tempo, principalmente pelo desempenho, vamos dizer, pífio da defesa do Vasco. A defesa do Vasco, a pergunta é quantos gols o Vasco vai tomar nesse jogo. O Vasco tem uma média de 49 sofreu 49 gols em 37 jogos. O Vasco tem um gol e um ponto. Essa é a comparação. Vai ser 49 pontos e 49 gols. E isso é uma coisa muito, muito bizarra. Uma das piores, é a segunda pior da defesa do campeonato. É, fica atrás somente do Náutico, que tem 50 gols. E a gente tava falando no início do programa do Pelotas, do Brasil de Pelotas. E Pelotas, que mesmo rebaixado, a última colocação só sofreu 48. É uma vergonha o que faz o ano do Vasco, que vem continuando a fazer sem sinais de mudança no que vem acontecendo.
E eu concordo muito com o Vinícius no que ele disse no começo da análise dele, que os torcedores foram no estádio para protestar, né? Eu acho que não foram nem torcer, foram protestar. E uma dessas, um dos principais alvos, né, foi o capitão Leandro Castanha, né, como o Vinícius falou. Porque a torcida cobra muito ele em campo e fora de campo, né? Muitas vezes ele não aparece para dar entrevista, para dar satisfação à torcida, além também dos erros e mais erros defensivos que ele cometeu durante a temporada inteira, né? Não só ele, mas como a defesa do Vasco. O jogador que era para ser a grande referência do time, né, um jogador mais experiente, muitas vezes se mostra incapaz, né, e a liderança dele fica um pouco debilitada. Com a chegada do Nenê, pessoal, e com toda essa identificação que ele tem com a torcida, e também com o clima meio conturbado que tem entre o torcedor e o Leandro Castanha, vocês acham que está na hora do capitão do Vasco passar a braçadeira adiante?
É isso, Castanho, o Vinícius falou da zaga do Vasco, da defesa. E o time do Vasco, segundo o levantamento do André Garoni, do blog do Garoni, levou gol de todos os adversários que ele enfrentou em 2021. Então, assim, isso mostra clara deficiência defensiva do Vasco. Eu acho que hoje não faz a diferença essa mudança de braçadeira. A partir do ano que vem, o Vasco precisa reformular o elenco e eu não vejo motivo para o Castan estar no elenco ano que vem. Então, para mim, obviamente, teria que passar a braçadeira em diante. Eu não acho que ele esteja jogando bem há muito tempo, ele é muito lento, às vezes ele desiste da jogada aleatoriamente, então não acho que ele seja capaz de ajudar o Vasco em campo no ano que vem. Mas trocar a braçadeira hoje vai mudar o quê, né? O ano do Vasco já acabou, não briga nem pra subir nem pra cair, e as vaias têm um motivo óbvio, e o fato dele ser capitão atrai mais vaias, porque geralmente o capitão é o líder da equipe, e você liderar um desempenho catastrófico não é algo que a torcida goste, né? Então esse jogo aí contra o Londrina e até ano que vem. Eu acho que o Castanha é o capitão desse jogo e ano que vem não tem porquê.
Eu concordo com o Fred, eu acho que o Leandro Castanha tá na barca do Vasco. Acho que é mais um dos jogadores que devem ser liberados ano que vem, porque realmente a situação dele tá ruim e acho que o tempo dele acabou realmente no Vasco. E para acabar esse final de semana dos times cariocas, a gente não pode deixar de falar do time que tá lutando até o final da temporada para conseguir uma vaga na Libertadores. Vamos falar do Fluminense. Fluminense, que jogou em casa com o América Mineiro e saiu com uma boa vitória do Maracanã. Vale destaque que todos os jogadores do Fluminense estavam com nomes do uniforme de grandes ídolos negros da história do clube, atitude mais do que necessária em prol da luta contra o racismo. E além do 2-0, o time contou com gols importantes do garoto Luiz Henrique, que estava lesionado até pouco tempo atrás, e também do Fred, que desencantou de pênalti. Essa vitória foi muito importante para o Fluminense, que agora ocupa a 7ª posição e segue na briga para uma vaga na Libertadores pro ano que vem. Mas Fred, eu sinto que toda vitória do Fluminense tem um ponto de interrogação no final, né? O que você tem a dizer sobre a partida e dá alguns destaques negativos e positivos do Fluzão pra gente?
É assim, eu pensei que seria um jogo mais difícil pro Fluminense do que foi. O América Mineiro vem de um retorno muito eficiente, ele só tinha perdido 2 jogos pro líder Atlético Mineiro e pro Inter, que é o próximo adversário do Fluminense. Mas o Fluminense conseguiu se impor, pra mim fez uma boa partida. Eu entendo que não foi uma partida brilhante, que o Fluminense não pressionou o tempo todo, não armou muitas jogadas, mas o Fluminense joga com 3 volantes, então assim, não é um time de armação de jogada. Dentro do potencial desse time com 3 volantes, eu acho que foi uma partida animadora para a reta final. No primeiro tempo, o Fluminense foi cirúrgico defensivamente, uma marcação-pressão muito bem trabalhada, o América não conseguia respirar, mas o Fluminense também não conseguia armar essas jogadas. Dependia muito do improviso do Luiz Henrique. E aí o Fluminense achou um gol numa bola parada, a defesa do América tentou adiantar a linha de impedimento e errou, e aí quando você erra um lance desse é fatal, né? Ficaram 5 jogadores do Fluminense livres na área, Luiz Henrique só empurrou pro gol. E no segundo tempo eu senti que o Fluminense cansou um pouco, afrouxou a marcação-pressão, mesmo assim continuou fazendo uma boa partida defensivamente, com o Luiz Henrique carregando nas costas as ações ofensivas do time. Eu não sou fã desse esquema com 3 volantes, a gente já criticou muito ele aqui, justamente por causa dessa dependência de que algum dos atacantes cria alguma jogada, né? Só que o Luiz Henrique conseguiu cumprir esse papel bem, fez uma jogadaça dentro da área, quase saiu um golaço. E aí, mais pro fim, o Fluminense foi presenteado com um pênalti, que na minha opinião não existiu, mas o Fluminense não tem nada a ver com a péssima arbitragem do futebol brasileiro. Gol do meu xará Fred, que com certeza dá um gás a mais, tava numa sequência ruim, só um gol nos últimos 11 jogos. Conseguiu fazer o gol no Maracanã, ter uma ligação ali com a torcida. Por mais que tenha sido de pênalti, ficou a sensação de que o Fred vai contribuir bem nessa reta final importantíssima, né? Ele é uma referência histórica dentro do Fluminense e nada melhor do que poder contar com ele nesse momento. Destaque do jogo pra mim não tem como ser outro. O Luiz Henrique comeu a bola, tá voando. É uma peça fundamental pra jogar na velocidade quando for contra-atacar e improvisar tecnicamente quando a marcação estiver pesada, né? Agora é Inter, Atlético Mineiro, Bahia e Chape. Um confronto direto, o líder podendo ser o jogo do título, um time que tá na briga ferrenha pra não cair e um virtualmente rebaixado, né? São jogos com umas situações, sim, completamente diferentes.
É, e só pra acrescentar nisso que o Fred disse, o Fluminense ele tem, contra times que estão brigando com o rebaixamento, um rendimento pior do que times que estão mais no meio, a metade superior da tabela. E só uma uma curiosidade interessante, é que esse segundo gol é do Fred, que o Fred, o nosso Fred citou, ele se tornou o 100º gol do Fred no Campeonato Brasileiro por um único clube, que no caso foi o Fluminense. Uma curiosidade elegante assim no futebol, a gente não vê muito isso, e ele é o quarto nesse levantamento. Óbvio, o primeiro é o Roberto Dinamite, com 181 gols pelo Vasco, segundo o Zico, com 135, e terceiro ele, o rei da briga, Luiz Fabiano, com 108 gols. Então esse foi um levantamento feito pelo Playmaker Status, que é uma página no Twitter. É um levantamento que eu achei bem interessante para mostrar o tamanho do Fred no Fluminense. Óbvio que o Fred também tem gols por Cruzeiro e Atlético Mineiro dentro do Brasileirão da Série A.
É, o Fred é gigante, né? A gente não tem nem o que duvidar, né? E também gosto muito de ver o Luiz Henrique, né? Funcionando, né? Um jogador que tem um futuro muito grande e eu acho que ele tem tudo para brilhar no Fluminense. Mas eu acho que o Fluminense ainda falta uma atuação de saltar os olhos, né, do torcedor tricolor. Os dois gols foram marcados em situações de bola parada e o jogo foi definido muito por conta dos erros do América Mineiro, né? O primeiro gol foi por uma questão de milímetros, né, que o jogador não estava impedido. O Fluminense perde, ganha, é um time muito inconstante, né? O Vinícius falou que ele ganha muito de times grandes e perde muito de times pequenos, né? O Fluminense tem um apelido agora de Robin Hood, né, no Brasileirão, né? De tirar dos pobres, de tirar dos ricos para dar para os pobres. E defensivamente os jogadores até foram bem, né? Foram 30 desarmes tricolores. Mas os problemas de criação, que a gente sempre fala aqui ainda persistem. Parece que tem algum detalhe bem baixo do nariz de todo mundo, que quando resolvido, fará o Fusão decolar, porque eu acho que é um time que tem talento. Qual que seria esse detalhe, galera? Qual que é o detalhe que pode fazer o Fluminense embalar? Uma mudança tática, um jogador mal aproveitado ou alguma coisa maior do que isso?
Bom, Adriano, eu acho que assim, é uma resposta de... vale alguns milhões de reais se a gente tivesse essa resposta aqui e eu já teria vendido essa resposta, né? Até o nosso ouvinte já também teria essa resposta. Mas eu acho que perpassa muito por uma questão de elenco. Eu acho que o Fluminense tem alguns jogadores ali que fazem com que o time jogue nessa posição com três volantes ali, sendo que eu gosto muito do André, que eu acho que é um volante, mas sai bastante, por vezes também o Martinelli faz isso, mas eu acho que é de característica de elenco. Eu acho que o investimento que, por exemplo, o Fluminense fez no Caio Paulista não justifica muito o que ele vem apresentando dentro de campo. Então eu acho que veio muito nessa questão de montagem do elenco, que precisa ser revista para a próxima temporada. Alguns jogadores que faziam parte dessa criação, que faziam essa ligação meio campo-ataque, não renderam tanto como esperado. Vídeo o Ganso há uns anos atrás, o Casares agora, tem o próprio John Arias, que é um jogador mais de beirada, mas que também faz esse papel de ligação, não renderam tanto. Então eu acho que essa é a chave que falta para o Fluminense. E na outra beirada do campo, eu acho que é a defesa. A defesa que foi por muito tempo muito elogiada, cometeu alguns erros ao longo dessa trajetória, que fez com que esse apelido muito bem humorado de Robin Hood fosse bem aplicado dentro da realidade do Fluminense nesse Brasileirão.
E rapidamente vamos falar sobre a próxima partida do Fluminense, né? Se foi a vez do Flamengo nesse final de semana jogar contra o Inter, agora é a vez do Fluminense. O jogo promete ser muito bom, porque os dois times estão na mesma faixa da tabela. E tem um pontinho de diferença, né? Como é que vai ser, Fred?
É, o Inter vem dessa derrota pro Flamengo, mas não foi um desempenho ruim. Sim, eles sofreram com os contra-ataques, mas também conseguiram pressionar o Flamengo em alguns momentos. E é um jogo de 6 pontos pros dois, pro Fluminense e pro Inter, muito importante para essa classificação da Libertadores. É, a classificação direta para a fase de grupos deve ficar com G6 ou G5, depende da final da Copa do Brasil. Se o Galo vencer é G6, se perder é G5. E tem a possibilidade matemática do Palmeiras sair do G4, mas aí é muito difícil acontecer, então eu vou considerar aqui só a final da Copa do Brasil mesmo. Nesse cenário, o Fluminense precisaria ultrapassar o Bragantino e talvez o Fortaleza. Assim, o Braga vem de 4 derrotas seguidas, inclusive uma pro próprio Fluminense, mas eles estão a 4 pontos na frente. É, são 2 jogos de diferença, faltando 4 rodadas, então o Fluminense só tem mais 2 jogos no Maracanã, sendo um deles contra o Inter. É uma situação muito difícil para alcançar a fase de grupos da Libertadores. E quando a gente fala da pré-Libertadores, o jogo contra o Inter é mais importante ainda, né? Porque não se sabe se é G7 ou G8. O Fluminense está em 7º e o Inter está em 8º. Um pontinho de diferença, assim. Quem vencer está no G7 e quem perder pode cair para 9º se o Ceará vencer o Corinthians em casa na quinta-feira. É isso, é a reta final, é o campeonato com a calculadora na mão e torcendo para 5 times.
É, e complementando só isso do que o Fred disse, aposto também, se tivesse minhas fichas, apostava no empate. Esse jogo tem cara de decisão, ambos os times vêm oscilando na tabela, mas eu acho que o empate vem sendo. E o empate, de certa forma, não é ruim pro Fluminense, que tem vantagem na tabela diante do Colorado do Rio Grande do Sul.
Algo me diz que o Fluminense vai perder essa partida, mas eu acho que é muito por conta do desfalque, né? O André não vai jogar. Talvez o Luiz Henrique não jogue, e o Nino também se machucou no final daquela partida, né? Então talvez ele também não jogue. Mas vai chegando ao fim mais um programa nosso aqui no Pontapé Inicial, e a gente tem que fazer um destaque final, óbvio, do julgamento lá do Brusque, né? A gente não pode deixar de falar sobre o retrocesso que aconteceu na Série B e a aberração que foi nesse caso de racismo por parte do Brusque. A justiça voltou atrás e decidiu não retirar os 3 pontos do Brusque após atos racistas contra o jogador Celcinho do Londrina. Né, são muitos porquês jurídicos, muitos poréns, que justificam, entre aspas, essa mudança de decisão. Né? Mas a realidade é que 3 pontos e a multa ao presidente do conselho, né, o Júlio Antônio Peterman, do Brusque, que atacou o Celcinho dizendo, abre aspas, vai cortar esse cabelo, seu cachopa de abelha. Né? A multa e os 3 pontos perdidos foram nada. Né? Não há mais espaço para isso, ele deveria ser preso e o Brusque deveria sair muito mais prejudicado, porque infelizmente é só assim que esse tipo de gente aprende. É, Vinícius, foi um prazer fazer esse programa com você, espero que muitos outros venham, foi muito legal mesmo, infelizmente a gente teve alguns problemas técnicos aqui, mas foi bem legal, e é isso aí, cara, dá o teu destaque final.
Eu que agradeço a participação, Adriano, Fred, estar aqui com vocês nesse momento, espero que venham outras vezes, espero que o nosso ouvinte também tenha gostado. O meu destaque final é que o Corinthians venceu o Santa Fé da Colômbia por 2-0 e assim conquistou o tricampeonato da Libertadores Feminina. O Timão vem conquistando a América na modalidade do futebol feminino e vem crescendo cada vez mais, um projeto consolidado, e é parabéns parabéns ao Corinthians pelo tricampeonato da Libertadores Feminina. Um forte abraço, ouvinte, e um forte abraço para vocês, meus companheiros de programa.
E se foi um prazer fazer esse primeiro com o Vini, sempre é um prazer fazer os programas com o grande Fred Vidal. Um abraço, amigo.
Abraço, Adriano, valeu. Abraço, Vinícius, valeu. Até a próxima, que vai ser em breve, óbvio. É, só para meu destaque final, trazer a informação de que o Gabigol da torcida estreou pelo Nova Cidade. Aconteceu dia 13, mas como não teve programa, só pude trazer a informação hoje. É, infelizmente ele não entrou em campo, mas chegou no estádio com a necessaire da Louis Vuitton, maravilhosa. Quem puder ver a foto lá no perfil dele, Gabigol da torcida. Assim, um marco no esporte nacional, né?
Ser sósia dá muito dinheiro. Eu sou o Adriano Assunção, esse foi o Pro Pontapé Inicial. E é isso aí, um abraço, até a próxima.